Agora vamos falar um pouquinho de história. Vamos lembrar que hoje é 9 de janeiro. No dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro, que ainda não era o Dom Pedro I, passaria a ser a partir de setembro, quando proclamou a independência, tomou um ato desafiando a corte portuguesa. Ficou no Brasil, não voltou para Lisboa. Pressionado pela corte em Portugal para retornar, os portugueses temerosos de uma ruptura do Brasil com Portugal, queriam o príncipe para ter ele próximo à corte que controlava o Estado português. Mas qual o significado do fico que acabou levando à independência? Podemos fazer um paralelo com o dia de hoje? Sobre isso, converso com o Reginaldo Dias, que é professor de História da Universidade Estadual de Maringá. Professor Reginaldo, boa tarde.
Boa tarde, meus amigos da CBN.
Bom, hoje é o dia do fico. O que ficou do fico?
É, nós vivemos um momento em que a população prefere que os governantes saiam, né?
É verdade, é verdade.
Um contraste.
Mas a ficada do Dom Pedro foi boa, né? Nem todo mundo queria, mas ele ficou. Será que nós estamos vivendo um momento em que é preciso ficar ou é preciso mudar? Como é que o senhor vê isso em relação, aproveitando aí o dia do fico que nós lembramos hoje?
É, o dia do fico, ele representa na história do Brasil um ponto de virada importante para a consecução do processo de independência, porque as cortes portuguesas queriam a repatriação do príncipe exatamente com medo dessa ruptura. Mas, ao mesmo tempo, a permanência do príncipe no Brasil, que permitiu a federação de independência, também significou que a nossa independência foi feita sem grandes rupturas.
Uhum.
Que foi feita pelo herdeiro do trono português. Tanto foi assim que, em 1831, ele abdicou do trono no Brasil e foi para Portugal e assumiu lá como Dom Pedro IV, né?
Uhum.
Ou seja, ele foi rei de Portugal também na sequência na história do nosso país, uma tradição de promover mudanças sem mudar as estruturas. Em 1822 aconteceu isso no fundamental. A ruptura com Portugal não significou uma mudança na estrutura econômica, na estrutura de propriedade, nem nas relações de cidadania, porque foram preservados os fundamentos do edifício anterior.
Eu queria aproveitar e fazer uma conversa que foi bem rapidinho. O Império, de certa forma, com essa independência sem grandes rupturas, manteve a unidade territorial. Dom Pedro foi uma peça-chave para a manutenção da unidade territorial, combateu uma série de revoltas em várias regiões. Depois dele também a regência fez isso. O Brasil se deve ao Império? Sem o Império não teríamos o Brasil?
É, esse é um debate historiográfico importante, né? De certa maneira, o Brasil é uma exceção no contexto latino-americano, porque a rigor não existia Brasil em 1822, existia a América Portuguesa, como existia também no resto do continente a América Espanhola. A América Espanhola foi subdividida em várias repúblicas e o Brasil, que foi a única monarquia, ele preservou a unidade territorial da antiga colônia portuguesa, né? Então, há sim um vínculo entre a monarquia e a unidade territorial nos debates historiográficos. É um tema bastante importante, né? Já que se preservou, né? Preservou também a unidade territorial.
Aí eu vou falar um pouquinho sobre o poder do Brasil e falar um pouquinho de hoje. A gente tem um Brasil que se consolidou enquanto unidade, tem aí algumas manifestações regionais, de vez em quando pipocando sobre o separatismo. Tivemos vários movimentos separatistas no Brasil. Essa unidade territorial brasileira gerou uma forma de poder no Brasil, uma forma de Estado no Brasil, uma forma de centralização do Brasil. Hoje esse poder no Brasil, essa centralização do poder no Brasil, ela está mudada? Quer dizer, esse Brasil está mais democrático? Ou mesmo no Império, sem grandes mudanças, ou na proclamação da República, sem grandes mudanças, continuamos fazendo falsas rupturas?
É, a proclamação da República também preservou, no fundamental, a estrutura econômica anterior. Mas existe uma mudança que é tensa na história do Brasil, porque durante o Império havia uma centralização política por parte do poder moderador. É, por exemplo, os presidentes de província, que são os atuais estados, eles eram nomeados pelo imperador e eles não fincavam raízes nas províncias, né? Eles ficavam um tempo curto e depois eles eram remanejados para outras posições de mando, ou em outras províncias, ou na capital do país naquele momento. Então, isso favorecia a centralização. A Primeira República Brasileira, ela foi bastante descentralizada, né? A época chamada, inclusive, da política dos governadores. Os governadores tinham mando político e não havia sequer partidos nacionais no Brasil naquele momento. E depois nós temos uma tensão de momentos mais centralizadores, como foi a época Vargas, né, de 30 a 45, com reivindicações persistentes pela descentralização para o novo pacto federativo. Então isso oscila na nossa história.
Então significa que o Brasil, de certa forma, ele ainda tem muita coisa para fazer para a gente pensar que a gente tem um regime representativo num país tão diferente que o Império manteve unido.
Sim, agora a grande questão que perpassa esses dois séculos quase de independência é a expansão da cidadania, que foi muito precária, porque a independência preservou o trabalho compulsório, o trabalho escravo. A proclamação da República não significou uma expansão de cidadania. Em certa medida até ela foi conservadora, né? Ela significou retração de algumas franquias cidadãs. E a nossa República ela é marcada por descontinuidades, por períodos de ruptura institucional, mas não de rupturas no padrão da cidadania, né? Então, é uma República em construção com muita dificuldade, né? E o momento que a gente vive hoje, de muita tensão, ele expressa bem a construção lenta da nossa República, cheia de descontinuidade, né? Mas não é muito para a gente ficar desanimado, não, porque na comparação com o passado, nós temos instituições melhores hoje do que há algumas décadas. Né?
A última pergunta, aí só, claro, a gente vai voltar a conversar com isso em outros momentos aqui na CBN, ainda mais que esse é o ano de eleição. Estamos perto de uma eleição que pode mudar a história do país em relação à democracia, com tudo isso que a gente vivenciou de crise política, ou a gente pode esperar mais do mesmo?
A eleição ela não é um instrumento de promoção de grandes rupturas, porque a eleição ela indica as pessoas que vão ocupar posições de mando, mas que elas têm que respeitar todo um conjunto de instituições que as precederam. Então, a eleição, ela, digamos assim, usando uma imagem surrada, ela permite que você pilote um transatlântico, mas o transatlântico não faz movimentos bruscos, né?
Uhum.
Ele tem que fazer movimentos lentos sob o risco de afundar. Então, a eleição é o momento de repactuação nacional, o que quer que isso signifique para você desencadear um processo que é lento de mudanças. A eleição não é uma revolução, ela é uma repactuação. Às vezes ela desencadeia um processo de longa duração e às vezes elas também não contribuem para a estabilidade, elas acentuem momentos de instabilidade, como aconteceu, por exemplo, em 89, né? O Brasil vinha de uma ditadura, elegeu pela primeira vez um presidente da República em 30 anos e esse presidente não completou o mandato, né?
Uhum.
Mas de lá para cá a gente viveu um período de estabilidade maior e agora estamos vivendo um momento de instabilidade. É a questão de ter paciência histórica, de ter tolerância para fazer o debate político, para encontrar as melhores alternativas na próxima eleição, o que quer que isso signifique, porque num sistema pluralista a melhor alternativa não é exatamente igual para todo mundo, né? Então, a tolerância é importante para que haja a formação de uma maioria e que essa maioria seja respeitada para dar condução ao processo político que se instaura a partir da eleição.
Professor Reginaldo Dias, obrigado por essa conversa.
É sempre uma alegria falar com vocês hoje.
Conversei com o professor Reginaldo Dias, que é professor de História da Universidade Estadual de Maringá, também é cientista político, tem uma série de obras publicadas sobre a política regional, inclusive local, em Maringá. Nós falamos sobre o dia do Fico. Hoje se lembra o dia que Dom Pedro I foi contra as ordens da corte portuguesa e permaneceu no Brasil, e um precedente que depois gerou a independência do Brasil. Aí falamos sobre o desenvolvimento da política brasileira e o professor Reginaldo Dias considera que, numa democracia, as decisões tomadas nas urnas demoram para se processar como mudança ou não. Ele fez até a comparação com o transatlântico, muito feliz a comparação dele, né? Transatlântico, você pode mudar a direção dele, mas ele demora para obedecer. Não faz mudanças bruscas. Um grande país, uma democracia, uma nação tem essa semelhança. Só não podemos ficar, né, navegando para lugar nenhum, né? Ou ficar a ver navios.